A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, os caminhos de Jesus na Terra Santa. Vamos atravessar o país que abriga os grandes símbolos religiosos do Ocidente. Entrar na gruta onde nasceu o menino Deus. Lá foi construída a primeira igreja cristã do mundo. Sobrevoar o Rio Jordão e chegar ao Mar da Galileia, o grande lago onde Cristo teria andado sobre a água. Pescadores encontraram intacto, enterrado na lama, um barco que pode ter sido usado por Cristo. Resgatado por cientistas, levado para um museu, ele se transformou num mistério. Testes confirmam a idade, mas pesquisadores consideram um milagre que a madeira tenha resistido por 2000 anos. Nos acompanhe nesta grande viagem pela Terra Santa. O programa de hoje é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo.
Chegamos a Israel, um país novo em um dos lugares mais antigos do planeta. Jerusalém, o centro espiritual do mundo. Oitocentos mil habitantes. 3 mil anos de existência. Uma cidade de muitas faces. Uma delas, a do progresso. Pressa, trânsito, opostos, misturas, variedade. A disputa diária pelas ruas e pelo horizonte. Igrejas, templos e mesquitas se misturam com indústrias de softwares e bairros erguidos a toque de caixa. O lugar preferido dos religiosos ortodoxos tem tudo o que os jovens procuram para viver sintonizados no século XXI.
Ao longo de milhares de anos, Jerusalém tem sido reconhecida como um ponto geográfico de encontro entre o homem e Deus. Por trás das muralhas da cidade antiga estão locais sagrados de 3 das mais importantes religiões do mundo.
Mas afinal, que lugares são esses? Por que são tão adorados? Nossa aventura pela Cidade Santa começa agora. Vamos em busca das respostas. Para os judeus, o Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado do mundo. Os imensos blocos de pedra são o que restou do Templo dos Judeus, destruído pelo imperador romano Tito no ano 70 d.C. O muro e a praça em frente a ele vivem tomados de peregrinos. Para os judeus, aqui está o coração de Jerusalém. Ocupando quase o mesmo espaço, o tesouro dos muçulmanos reluz no horizonte. Difícil não notar. A cúpula da rocha atrai os olhos de qualquer um que chega aqui. O santuário foi construído há 1.300 anos para ser um dos primeiros e, ao mesmo tempo, mais magníficos símbolos do islamismo na Terra. A rotunda, feita de cobre, ganhou cobertura de 80 quilos de folhas de ouro. Sobre ela, a lua crescente, o ícone do Islã. A construção se sustenta sobre uma peça geométrica de 8 lados e cobre a rocha onde, segundo a tradição, Abraão tentou sacrificar Isaac, mas foi impedido por um anjo. Depois de Meca e Medina, este é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Daqui, Maomé teria feito a viagem noturna ao céu por uma escada milagrosa, que representa os vários degraus de união com Deus.
Sayyid Muhammad.
Yes, how are you?
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
O comerciante Muhammad, que significa Maomé em árabe, tem muito orgulho de ter nascido aqui. Ele reza 5 vezes ao dia e acha que ser muçulmano em Jerusalém é uma bênção.
I'm very proud because I'm born in Jerusalem. I like it.
40% dos moradores são seguidores do Islã. Mas nas noites de sábado, a voz de Jerusalém vem das mesquitas, pelo menos por meia hora. Deixamos Jerusalém. Vamos em busca do legado cristão. Seguimos 8 quilômetros ao sul, pelas montanhas da Judéia, até Belém, a cidade onde, segundo os evangelhos, tudo começou. No caminho está uma das muitas fronteiras com a Autoridade Nacional Palestina. O enclave é fortemente vigiado e isolado por cercas e muros erguidos por Israel. Constituída em 1993, a Autoridade Nacional Palestina administra a Faixa de Gaza e outras 15 províncias espalhadas pela Cisjordânia. No caminho para Belém, a rodovia se fecha num funil sem saída para os lados, tudo em nome da segurança. As marcas de tensão desaparecem na cidade natal de Jesus. A Praça da Manjedoura marca o centro dos 8 quarteirões da Belém Antiga, chamada aqui de Betlehem, a cidade do pão. O turismo responde por mais da metade da economia, temperada nos mercados pelos tabuleiros de especiarias orientais. O palestino Nidhal nos leva até o ponto principal, a Basílica da Natividade. Considerada a primeira igreja cristã do mundo, a Natividade se apresenta como um teste. A porta da humildade obriga o visitante a se abaixar. No interior, um ambiente que atravessou os séculos. A primeira igreja foi construída em 326 por Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Alçapões revelam mosaicos do piso original de 1.700 anos. Mas não são as pedras, nem as colunas, nem o teto. Para os fiéis, especial aqui é a emoção de se aproximar da gruta apontada pelos estudiosos como o local do nascimento de Jesus. Chegamos no momento de uma celebração. Aqui ficaria a estalagem onde, ao fundo, Maria deu à luz o menino. O local exato da manjedoura e até mesmo a data ainda são discutidos. Certo é que o nascimento marca o evento mais importante do calendário e até hoje inspira as festas natalinas em todo o mundo ocidental. De volta para Jerusalém, a mesma dúvida paira sobre os pontos da Via Sacra. Seguimos a certeza de que foi aqui, no interior destas muralhas, que aconteceu a paixão de Cristo. As ruas são barulhentas e dominadas pelo comércio. Mesmo assim, parece impossível pisar essas pedras e não lembrar que Jesus andou por aqui. E para quem cresceu ouvindo histórias do Evangelho, que é o caso da maioria das pessoas no Ocidente, mesmo para quem não é religioso, a sensação é de refazer um caminho de alguém muito próximo da gente. Via Dolorosa, as 14 estações que contam os últimos momentos da vida de Cristo. O trajeto é baseado mais na tradição do que em evidências.
Certeza a gente não tem, mas a gente sabe que tudo aconteceu aqui, né? Que ele caminhou por essas ruas, que foi aqui que ele foi sepultado.
A primeira das estações está onde hoje funciona uma escola muçulmana. Foi apontada na Idade Média pela crença de que aqui ficava a fortaleza romana, onde Jesus teria sido julgado e condenado logo depois da prisão no Jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, até hoje ornamentado por algumas delas. A cada passo, uma lembrança.
Esse é o arco Esse Homo, que significa eis o homem. Foi onde Pilatos apresentou Jesus à multidão no dia do julgamento.
A poucos metros, a segunda estação, em frente ao Mosteiro da Flagelação, lembra quando Jesus levantou a cruz depois de ser açoitado. O caminho não é claro e se perde na rotina da cidade. Um guia ajuda a localização da terceira estação, onde Jesus cai sob o peso da cruz. E o relevo da quarta, onde ele encontra a mãe. A dor de Maria está na entrada da igreja, construída sobre um templo dos Cavaleiros das Cruzadas. Seguimos. Encontramos uma pedra gasta pelo toque. Na quinta estação, os fiéis se comovem com o sofrimento de Jesus ao apoiar uma mão enquanto a outra segurava a cruz. Dobra a esquina, sobe ladeira, entra em beco. É preciso faro de detetive para encontrar a sequência das estações. Na hora certa, a ajuda cai do céu. Irmã Meire, da Ilha de Malta, nos guia pelo labirinto de vielas. As últimas cinco estações ficam dentro da Igreja do Santo Sepulcro, construída no Monte Gólgota, ou Calvário. O lugar onde Jesus foi despido, crucificado, morto e sepultado também sofreu com os séculos. Depois de ser destruída e reconstruída, ampliada, saqueada e danificada por terremotos, a Basílica é hoje propriedade das igrejas católica, grega e armênia. Outras quatro, como a russa ortodoxa, têm direitos menores. Essa convivência, ou confusão, se mostra na variedade dos visitantes vindos do mundo inteiro. Uma escada leva à Capela do Calvário. O altar da crucificação é lugar de prece. Ao lado é possível ver, através do vidro, uma parte da rocha original do Gólgota, onde a cruz teria sido fincada. A Pedra da Unção é cultuada desde a Idade Média como o local onde o corpo de Jesus foi enrolado em panos após a morte. Ao fundo, a luz se torna escassa. Andando pela penumbra, se avista uma grande capela escura. Aqui está o lugar mais sagrado do cristianismo. O Santo Sepulcro. O túmulo onde Jesus teria sido sepultado e vencido a morte na ressurreição. Fatos, mistérios, versões. Para os cristãos, o que importa é a mensagem de Jesus. Amar Deus e amar o próximo como a si mesmo. O professor Sérgio Huser, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ressalta que o mandamento do amor foi um dos maiores desafios dos ensinamentos de Jesus. Ele explica que Jesus precisava indicar quais os mandamentos mais importantes. Acabou fornecendo a chave para a convivência entre os homens.
Vamos sobrevoar as nascentes do Rio Jordão e alcançar as águas onde Jesus foi batizado.
Noite e dia, fé e história, queda e ascensão. Desde 1981, o Centro Histórico de Jerusalém é patrimônio cultural da humanidade. O Por ironia, poucos lugares do mundo foram tão disputados como este pequeno espaço de sacerdotes, soldados e pedras.
A Terra Santa vai muito além dos muros sagrados de Jerusalém. E para mostrar a paisagem, nós também vamos para o céu, de helicóptero. E este não é um voo comum. Nós vamos na companhia de um piloto muito experiente, um ex-brigadeiro da Força Aérea Israelense. É com a ajuda, o conhecimento e a autorização que ele consegue que nós vamos tentar mostrar a diversidade escondida nos caminhos do deserto.
Decolamos. Por motivo de segurança, o piloto pede para não ser filmado. Voamos no rumo noroeste para Tel Aviv, o centro financeiro de Israel. Para quem vê a linha de arranha-céus, difícil imaginar que a cidade foi construída sobre dunas de areia. Como fica na costa do mar Mediterrâneo, sofre forte influência do Ocidente. E do Mediterrâneo também chega a bruma densa, que não é só névoa. Traz junto a poeira do deserto do Egito, que agora deixa o horizonte nublado. Mas de perto, nada ofusca a beleza do litoral. Vamos para o norte. A paisagem não deixa esquecer que estamos numa das regiões mais secas do planeta. E da areia se ergue uma cidade. Cesareia, uma das mais importantes do período romano, passou quase 600 anos soterrada. As escavações de 1940 revelaram estruturas impressionantes. Um teatro aberto com capacidade para 4 mil pessoas. Pelo jeito é usado até hoje. Vai ter show. E outro local de diversão, um dos maiores hipódromos do Império Romano. O antigo porto em ruínas. A maior parte dos quebra-ondas que avançavam ao mar está debaixo d'água. À frente de um estacionamento moderno, se vê o fascinante aqueduto romano. Uma maravilha arquitetônica. Transportava água por 17 quilômetros do sopé do Monte Carmelo até Cesareia. A sabedoria do passado é a lição do presente. O aqueduto moderno Kinneret Negev atravessa o país para levar a água do Mar da Galileia até o Deserto do Sul. Mais que a agricultura, o aqueduto, que levou 11 anos para ser concluído, viabiliza a vida na região. A água é distribuída em cotas. As pequenas propriedades conseguem produzir grãos, como o trigo, e a canola de pendão amarelo. E mais recentemente, frutas tropicais, abacate, manga e laranja. Tudo irrigado. Até os lagos de criação de peixes. E os jardins, como este, em Haifa. No campo dá para notar a diferença. Onde a irrigação termina, o verde para. A paisagem muda de cor. O chão de capim seco agora é amarelo. Chegamos a 10 quilômetros da divisa com o Líbano. E quando menos se espera, as montanhas do norte dão um dos maiores presentes da Terra Santa. A nascente do Rio Jordão. Corredeiras. Recém-nascido, ele corre rápido entre os vales rochosos. O Rio Jordão nasce nas encostas do Monte Hermon, forma o Mar da Galileia, delimita boa parte da fronteira entre Israel e a Jordânia e deságua no Mar Morto. É um rio sagrado e necessário. Para nossa surpresa, o piloto concorda em pousar. Temos poucos minutos.
Chegamos aqui num pedacinho. Foi nessas águas que João Batista batizou Jesus.
Depois da água do Jordão, voltamos ao céu. E vimos o chão desaparecer abaixo de nós, no penhasco de Arbel. 400 metros de altura. Também do alto assistimos à entrada do Jordão, a um dos lagos mais famosos do mundo, o Mar da Galileia. Por ser o maior lago numa terra quase sem rios, mesmo sendo de água doce, os primórdios o viam como um mar. Segundo os evangelhos, aqui Jesus andou sobre as águas e fez outros milagres. Em sua trajetória para o sul, é o Jordão que caminha sobre a fronteira entre Israel e a Jordânia. Mas ninguém caminha de um lado para o outro. A divisa é fechada por cercas, com uma estrada de patrulha ao lado. Vales secos, leitos de rios sem água, montanhas amarelas. O horizonte muda de novo. Há muitas surpresas na aridez. Quando tudo parece tristeza, surge um tabuleiro de plantações. Miragem? Não, ousadia. O verde só volta por teimosia do homem. Mas a mão do trabalho é curta para a imensidão do deserto. Estamos agora no centro da Judéia. Aqui só beduínos, pastores nômades que pedem pouco da terra. E as sinagogas que conversam muito com os céus. E não é de hoje. Nas ruínas de Qumran, pastores encontraram por acaso, em 1947, os textos bíblicos mais antigos do mundo. Os manuscritos do Mar Morto, escritos há mais de 2000 anos. A descoberta dos rolos de papiro revelou uma aldeia ancestral que continua a ser escavada. Depois da travessia do deserto, o helicóptero retoma o rumo das estradas. Aos poucos, os bairros de Jerusalém voltam a crescer. Estamos de novo sobre a Cidade Santa. Ainda temos muito o que conhecer por terra.
A beleza do Mar da Galileia e as escavações na cidade natal de Maria Madalena.
Chegamos ao Mar da Galileia. O lugar preferido de Jesus. O lar de criaturas surpreendentes. Berço de milagres da natureza.
De uma margem a outra não são mais de 15 quilômetros. Mas é difícil calcular a importância desta paisagem. Foi aqui à beira do Mar da Galileia que Jesus começou a pregar. Eram palavras simples, mas que tinham muita força. Saíram daqui e se espalharam primeiro pela região, para depois alcançar o mundo inteiro.
Nossa base é Tiberíades. A cidade de 50 mil habitantes tem um coração alegre. É um dos destinos preferidos do turismo. Sol, esportes aquáticos e religião. Letreiros em todas as línguas, inclusive em português, reproduzem o texto do Evangelho sobre o batismo de Jesus. No balneário de Yardenit, o ritual é repetido pelos fiéis. O russo Mikhail Yaroshevsky diz que renasceu depois do banho. E Helena, da Ucrânia, conta que é um sonho que se realiza.
É muito bonito, muito emocionante.
O espanhol fala que é impossível passar pelos lugares por onde Jesus andou e não se emocionar.
He gets the gift of Holy Spirit.
Foi o segundo nascimento de Jesus explica o professor Serge Huser, da Universidade Hebraica de Jerusalém.
So, in a sense, this is his true birth, his true beginning.
Depois disso, Jesus começa o período das pregações.
He could have gone to Jerusalem.
Ele poderia ter ido para Jerusalém, mas preferiu ficar na Galiléia, se juntar aos pescadores e pregar para as pessoas simples, conclui o professor.
Talvez estivesse uma tarde bonita como essa de hoje, quando há quase 2000 anos, Jesus chegou aqui, às margens do mar da Galiléia, e convidou os pescadores para serem apóstolos. Foi um convite feito com palavras simples, mas que o mundo jamais esqueceu. Os irmãos Simão Pedro e André estavam prontos para lançar as redes à água. Jesus se aproximou e disse: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens."
Para o historiador Serge Huser, Jesus não escolheu pescadores por acaso. Na Galiléia, explica ele, havia a crença de que pescadores eram pessoas de um nível superior de desenvolvimento, por serem capazes de localizar os cardumes e pegar os peixes, o alimento tão necessário. Como os apóstolos, nós também fomos pescar. O amanhecer ilumina o mar da Galiléia.
E o nosso companheiro e mestre nesta pescaria para lá de especial é o ucraniano Andrei Maslen. Ele está explicando, inclusive, que foram os russos que trouxeram a prática do pesca e solte aqui para o mar da Galiléia. Andrei, como você se sente pescando no mar onde Jesus andou?
É
algo extraordinário, ele responde. Me sinto como São Pedro se sentia nos dias de Jesus. E completa, o mar da Galiléia já não tem tanto peixe como na época dos apóstolos. Mas aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o ato de pescar vale mais que o resultado.
Oh, ei, peguei um. Ei. Puxa, que legal. Olha.
This is a musht. Tilápia.
O famoso peixe de São Pedro.
The same fish exists in every place.
Andrei explica que o mesmo peixe pode existir em outros lugares, na África, na América e até no Brasil. Mas este é diferente. Quando você solta um, acaba mergulhando junto na história. Oi. Ir fundo também é o desafio da arqueologia. Israel tem 3 mil sítios arqueológicos, um deles comandado por uma brasileira. A doutora Kátia Citrin, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, é responsável pelas escavações de parte de uma cidade ao pé do Monte Berenice, às margens do Mar da Galiléia.
Vestígios da cidade multicultural. A cidade começou em 1819 da era cristã, foi destruída em 1068 por um terremoto bem forte.
Por que a senhora diz multicultural?
Porque no decorrer dos anos, essa cidade foi pagã, judaica, judaica cristã, cristã, judaica, muçulmana, o tempo todo uma convivência entre as várias religiões e culturas.
Objetos encontrados com a tecnologia de hoje ajudam a contar como a vida era no século X.
Que é uma moeda que foi transformada num pendente. Okay? Ah, é uma moeda do 11º século. E vocês podem ver aqui, é a efígie de Cristo. E está escrito aqui, Jesus Cristo, Rei dos Reis.
Que foi?
Olha aqui que a Or achou. Isso aqui é uma moeda. Olha como ela é pequenininha. Olha.
Acabou
a diferença.
De achar agora.
Acabou de achar. Olha a diferença entre essa moeda e essa moeda. Bem, essa é uma moeda grande. Isso aqui é uma moeda típica do período bizantino, mais ou menos entre o século IV e VI.
Doutora, é assim que se acha uma moeda?
É assim que a gente acha. E aí, no laboratório, ela vai trabalhar nessa moeda para, no final das contas, ela estar limpinha como essa daqui.
Descoberta por acaso durante a construção de um hotel, a cidade natal de Maria Madalena é hoje o projeto mais importante em andamento no país. São 8 hectares de surpresas. Piscinas intactas, construídas na altura exata do lençol freático. Com precisão e paciência, os arqueólogos revelam tesouros do mesmo século de Jesus. No templo, o mosaico perfeito que decorava o piso. E a maior descoberta. Os bancos de pedra ainda mostram o lugar dos ouvintes e o centro da sala, onde talvez ele tenha pregado. Em Ginosar, o museu apresenta um achado espetacular. Uma estrutura de metal sustenta os restos de um barco encontrado no noroeste do Mar da Galileia, em Migdal, na margem onde os apóstolos pescadores viviam. A datação pela análise do carbono 14 deixou os cientistas perplexos. O barco, feito de carvalho e cedro, é do século I. Mais precisamente, dos anos em que Jesus viveu na Galiléia. A orientadora do museu conta que a descoberta gerou uma operação de resgate. Tudo aconteceu em fevereiro de 1986. Dois irmãos pescadores encontraram objetos na lama.
Era um prego da era romana. Depois encontramos outro. Limpamos e vimos que era de madeira. Ao examinar melhor, percebemos que era um barco.
Os especialistas foram chamados. Para evitar que o barco se desintegrasse, ele foi coberto com espuma de poliuretano, que endurece rapidamente. Uma valeta foi aberta e depois de 2000 anos, o barco voltou a flutuar.
Por ter sido conservado na lama, tanto pesquisadores quanto religiosos concordam que o fato dele ainda existir é um milagre científico.
Você pode dizer que Jesus viu este barco? O Mar da Galileia é pequeno, explica a orientadora. Eu presumo que ele tenha visto o barco e talvez até tenha se sentado nele. Mas não existem provas. Infelizmente, ele não escreveu o nome dele na borda. Mas pode-se sim presumir que ele viu o barco.
Um banho no Mar Morto, a praia onde nenhum banhista corre o risco de afundar. Nossos repórteres pescam nas águas sagradas do Mar da Galileia.
Os paredões por onde passamos marcam o nível do mar. Daqui para frente, estamos abaixo dos oceanos. Entramos na depressão do Mar Morto, a mais profunda do planeta, 411 metros. O Mar Morto, que na verdade é um lago salgado de 80 quilômetros de extensão, é compartilhado por Israel e Jordânia. Uma linha imaginária no meio do lago divide os dois países. Da rodovia israelense se avistam do outro lado as montanhas da Jordânia. Aqui é onde até hoje os dois países se encaram frente a frente. E eles estão cada vez mais perto, porque o lago é cada vez menor. Nos últimos 50 anos, o nível baixou 22 metros por causa da retirada excessiva da água do Rio Jordão, principalmente para a irrigação. Difícil é ficar embaixo d'água. A salinidade é 10 vezes superior à dos oceanos. Com 30% de sais minerais em suspensão, a água pesa mais que o corpo humano. Em nenhum lugar do mundo é tão fácil nadar. Ninguém precisa de socorro. Salva-vidas aqui vive desempregado. Parece brincadeira de criança. Boiar ou se lambuzar com lama negra. Dizem que é bom para a pele. Retomamos um tema central da nossa viagem. Afinal, como os apóstolos pescavam? Marina Banain, do Museu de Ginosar, diz que eles pescavam com redes, que eram bem parecidas com as de hoje. Ainda é possível pescar com rede aqui? Podemos reviver esta emoção? Descobrimos um velho pescador. Menahem Lev, 33 anos de profissão, é a nossa esperança. A saída é numa bela manhã de sol. Mas mal temos tempo para a paisagem. a ação já começou. 400 metros de malhas que o mar engole rapidamente. Agora é preciso recolher. Pergunto que peixe vamos pegar. Menahem responde à moda da Galileia: o que Deus quiser.
Only God knows what's going on. We have to see on Galileia.
Eles recolhem a rede já de uma forma que ela fica preparada para o próximo lançamento. Não é só recolher. A gente vê aqui, ó, que à esquerda ele vai dispondo as boias de isopor ordenadamente. E para o outro lado, o Ilan vai pegando os anéis e já colocando ali para o próximo lançamento.
O barco auxiliar com a outra ponta da corda se aproxima. O guindaste está pronto para içar. Lá vai. Para nós é um monte de peixes, mais de 50 quilos.
Ai! Que legal!
Mas Menahem diz que é pouco. As maiores são carpas, as menores, sardinhas. A pescaria está só começando. Os quatro tripulantes vêm de longe. Alon, que aproveita a pausa, vem da África do Sul. Ilan, do Equador. Max e Bernard, dos Estados Unidos. Ele, que é cristão e professor, nos aponta os detalhes da margem. A vila de Cafarnaum, onde Jesus passou a morar depois de sair de Nazaré. As ruínas de uma sinagoga de 1.600 anos. Um mosteiro franciscano. As cúpulas rosas de uma igreja grega ortodoxa. Mas chega de conversa. Menahem já soltou a rede para a segunda rodada. Ilan pega no pesado. É trabalho sério. Sobra para todo mundo, até para quem não esperava. Barro nos olhos e cansaço no braço. Piora quando descubro que só puxei 100 dos 400 metros de rede. Quando ela acaba, o fôlego já era.
Uau! É bem mais rede do que parece.
Menahem inspeciona de perto. Parece que o resultado foi melhor.
É interessante que quando a gente participa, o resultado do trabalho assume um significado diferente. Bendito seja o Mar da Galileia. Let's go!
O espetáculo da migração das cegonhas e dos pelicanos e o cenário do Sermão da Montanha.
Se o Mar da Galileia é o grande cenário da história, o Vale do Ula é o santuário da natureza. O Vale do Ula fica em torno do Rio Jordão, nos limites das colinas de Golã, entre o Mar da Galileia e as nascentes do rio, nas montanhas do norte. Escondida entre rodovias, a reserva é espremida pela agricultura. Os pivôs de irrigação são os vizinhos de cerca. Mas a importância dela vai muito além das fronteiras do homem. A área é usada como descanso na rota da migração das aves, principalmente pelicanos e cegonhas, no caminho entre a África, a Ásia e a Europa. Chegamos olhando para o céu. Um bando de cegonhas está bem em cima de nós. É um show aéreo. Centenas delas. Este é o primeiro ponto de descanso depois do deserto, explica Imba. Eles chegam muito cansados e com sede. Precisam deste pouso para ganhar energia e continuar a viagem na manhã seguinte. Em vez de folhas, o colorido dos papa-abelhas enfeita os galhos. Sete cores sobre poucos centímetros de pernas. O contrário do maçarico.
Para o gavião, longo é o voo. A monitora Imbar Rubin nos leva para uma plataforma flutuante sobre o lago Agamon. É um ponto privilegiado de observação e, como o espaço é pequeno, a concentração é grande. Garça, pato, javalis africanos. No meio dos galhos aparece outro que veio de fora. Um ratão do banhado, original da América do Sul, inclusive do Brasil. Na terra ele é desajeitado, mas na água nada como um campeão. Em outro estilo, o frango d'água. Depois, na natação matinal, alongamento para manter a elasticidade. Foi a duras penas que eles descobriram que este lugar é um filtro natural de água. Por volta de 1950, eles drenaram toda esta região para a terra ser aproveitada pela agricultura. Mas a intervenção deu errado. Primeiro porque, quando chovia, a enxurrada levava os nutrientes embora. Depois, porque no Mar da Galileia começou a haver uma super concentração de nutrientes, além do risco de assoreamento. Por isso, 35 anos depois, eles fizeram o processo inverso e deixaram tudo alagar de novo, exatamente como a natureza sozinha já tinha planejado. Assim que a água subiu, explica Imbar, os pássaros foram os primeiros a voltar. O Ula tem de novo o ciclo da vida. Depois das cegonhas, testemunhamos a rota dos pelicanos. Planam, prevendo o alívio, e aterrissam. Vão direto para o lago matar a sede. E mergulham na esperança de que o jantar já esteja servido. Amanhã eles terão ido embora, mas outros estarão no lugar à procura de comida. Como a polpa, também chamada de rupou, a ave símbolo de Israel, que encontramos num jardim especial no topo de uma colina. O lugar onde Jesus proferiu um dos seus ensinamentos mais importantes, o Sermão da Montanha. Bem aqui no Monte das Bem-Aventuranças, num jardim construído pelos franciscanos, a gente tem um encontro inusitado. Um filhote de coruja provavelmente caiu do ninho de uma dessas construções. Quem sabe não é um indício de uma das mensagens de Jesus, que era a de observar a natureza e tentar descobrir o que cada uma dessas criaturas tem para nos ensinar. É, a corujinha não tem medo da gente. Ainda nem conhece os perigos do mundo e logo vai precisar enfrentá-los sozinha. No olhar, sede de vida. O que ela nos ensina? Talvez que é preciso ter garra, coragem, esperança para trilhar o caminho. Talvez o nosso encontro seja uma bênção. Todos são, aconteçam onde acontecer. Afinal, para quem recebeu o dom da vida, toda a terra é santa.
Este foi o nosso último programa de 2012. O Globo Repórter volta ao ar em 25 de janeiro de 2013. Bom fim de semana e até lá.
Ajuda os vós.